Bom, e a nossa conversa agora é com o jornalista Jairo Eduardo, editor do jornal Pitoco, editor da revista Pitoco e colunista aqui da CBN Cascavel. Jairo, bom dia.
Olá, bom dia nossos ouvintes, saudações a todos.
Vamos começar por onde? Vamos falar sobre leilões?
Vamos falar sobre leilão, vamos falar da construção civil. Vamos começar pela construção, vamos construir por aí, né?
Isso.
Conversei com alguns players do mercado em Cascavel, entre eles posso mencionar o Jandir Saraiva de Rezende, o João Luiz Félix, ou no caso o Jota, né? O menino. Entre outros, para saber uma explicação, Roberto, para isso de cada quadra, cada duas quadras que você anda em Cascavel. Você vê uma obra, você vê trator derrubando edificações antigas e tal. E notadamente muitos prédios. A proposta até começa a reportar dizendo assim: olha, você tá meio enfadonha a sua vida, você está assim, tá muito quieto, dá uma passeadinha ali no bairro Cancele, dá uma caminhada por ali, de bicicleta, a pé, e você vai ver muito martelinho batendo ali, viu, Roberto? Vai ver muita betoneirinha rodando, muito caminhão de concreto. É impressionante o número de edifícios que estão sendo construídos em Cascavel. Com um detalhe interessante. Havia um óbice da ANAC com relação à altura dos edifícios em Cascavel. Possivelmente esse óbice foi removido, porque os edifícios que estão sendo construídos agora, alguns deles, pelo menos 5 ou 6, estão acima de 30 andares. E esse, na Rua Paraná, que seria um edifício comercial, acabou reconfigurado para residencial, é um edifício da JL, terá 37 andares. Provavelmente aqui teremos, então, o topo, né, do oeste do Paraná, aqui no município de Cascavel, com isso que eu estou chamando de segunda onda da verticalização. Não sei se está lembrado, Roberto, a primeira onda da verticalização foi lá nos anos 90, puxado principalmente pela construtora Formato, dos irmãos Ciarra, o Paulo e o Eduardo. Uhum. Essa construtora não existe mais, né? E também pelo pessoal da JL. E pelo CIMA também, que estava por aqui, o Genor, com a sua construtora, enfim. Essa foi a primeira onda lá nos anos 90. Aí continuou, num ritmo menor a construção, mas continuou. E agora o que se observa são edifícios gigantes saindo ali na Neva, que é o Heritage, se não me engano, alguma coisa a ver com herança. Tem esse que está saindo na Rua Paraná, tem outros da Saraiva, enfim. A pergunta é, Roberto, se isso conflita ou não com pareceres do próprio Sinduscom Oeste Paraná, entidade que congrega aí as construtoras, e aponta já para uma sobreoferta ou uma superoferta de unidades habitacionais em Cascavel. Não sei até onde que empresários desse quilate que nós acabamos de mencionar aqui não tem informação suficiente para entender que há demanda. Até perguntei para o Félix, para o J. Félix, quem é o cliente desses apartamentos que eles estão construindo? E ele me dizia que é diversificado, mas que esse empreendimento que eles lançaram na Rua Paraná, que vai ficar ali quase em frente à catedral, no antigo prédio do Tuiuti, foi feito aquele arranjo, não sei se você lembra, Roberto, foi feito um arranjo ali, o Tuiuti foi para o São Cristóvão, a construtora fica com o terreno e edificou lá os salões lá do Tuiuti. Ali seriam 4 torres. 3 estão edificadas já e prontas, entregues de frente para a Rua Mato Grosso, e a que ficaria de frente para a Rua Paraná seria comercial. Mudou-se os planos. Perguntei para o menino, por quê? Não seria comercial e tal? E ele explicou, olha, a demanda por apartamentos, por unidades residenciais está mais aquecida, até porque, do ponto de vista corporativo e empresarial, houve uma certa pisada no freio em razão aí dessa instabilidade da pandemia e outras questões. Pergunta é, por que apartamentos de 46 metros, um quarto, dois quartos, né, que está contemplado nesse projeto? O projeto tem vários tamanhos, mas um deles é esse, 46 metros e tal. E ele me explicava, citando uma instituição financeira, que já comunicou seus executivos que não voltam mais para a agência. Não voltam mais. Né? Os bancos estão desmobilizando e os gerentes e tal vão permanecer em home office. Talvez no sistema híbrido, uma agência só por cidade e tal, mas essas pessoas que são transferidas com frequência vão querer um apartamento pequeno para fazer o seu home office lá, num edifício conceituado para ter um clube social anexo, né? É isso que a gente vê nesses novos lançamentos, e esse não foge à regra. Então ele me explicava isso. É assim, Roberto, o empreendedor nessa área, ele tem que estar muito antenado com as tendências daquele momento.
Tem que enxergar à frente.
Isso.
Fazer a diferença.
É, tem que enxergar a frente, tem que saber o que as pessoas querem. Outro digamos assim, requisito hoje quase que inescapável, essencial dessas unidades habitacionais, desses prédios, condomínios, é que tem que ter um espaço para bicho, Roberto.
Uhum.
Tem que ter um espaço pet.
Cada vez eles estão mais presentes.
Então são esses detalhes. E você pode perguntar, mas e tem dinheiro para bancar isso? Olha, fechando esse assunto, Roberto, eu fiz um estudo com os números do professor Jandir Ferreira de Lima, se eu não me engano, se eu não estou errado no sobrenome dele, professor da Unioeste de Toledo. Ele é muito antenado com esses números que são emitidos em âmbito nacional. E ele pegou no BC bilhões de reais depositados nas agências de Cascavel, Toledo, Rondon. São municípios que têm muito dinheiro nas agências bancárias em investimentos conservadores. Tipo caderneta de poupança, que está perdendo para a inflação, fundos de renda fixa. É ali que está o dinheiro. Então, o que o mercado imobiliário percebeu? Tem muito dinheiro, mas muito, na casa dos bilhões de reais, guardados, digamos assim, entre aspas, embaixo do colchão, notadamente do pessoal do agronegócio, fazendeiros, agricultores, com esse boom dos preços das commodities, estão muito capitalizados. E eu imagino assim, que a construção civil viu, enxergou esses números e disse, espera, tem demanda para isso. Tanto assim que um desses empresários aí, não há nenhum motivo para esconder o nome dele, o Jadir, da Sarab de Resende, ele lançou esse edifício aí de 32 andares. A primeira unidade que ele vendeu foi a cobertura de 5 milhões e 500 mil reais. Não é você, Roberto, não quiser me dizer o nome, não, me dizer e tal, consulta aqui ao vivo, não é você que adquiriu esse imóvel.
Está longe, está longe para
alcançar. Então é isso, Roberto. Olha, uma retomada, né, a segunda onda aí da verticalização de Cascavel, é uma boa notícia porque a cadeia da construção gera muito emprego, muita oportunidade. Vai do arquiteto ao servente de pedreiro, passa pelo tio que vende a tinta, passa por inúmeros fornecedores, enfim, é uma boa notícia na cadeia da construção civil.
Os juros caíram, embora agora estão retornando um pouquinho, estão subindo em razão da inflação. Muita gente com dinheiro guardado, são aqueles que ficam quietinhos, aqueles que têm muito dinheiro, dizia outro dia um bancário entrevistado aqui na CBN, e as pessoas estão investindo realmente em imóveis, né? Alguns em renda variável, mas muitos comprando imóveis e movimentando esse setor. Vamos falar um pouquinho sobre leilões, porque nessa semana a gente acompanhou, principalmente em relação aí aos aeroportos. Qual é a sua análise desses encaminhamentos?
Foi bem sucedido o leilão, comandado, vale dizer, pelo ministro Tarcísio de Freitas, que é talvez o melhor ministro do time do governo federal. Ele vinha empenhado desde 2 anos para tirar o formato disso. A gente está vendo aí, pela modelagem das concessões rodoviárias do pedágio, quanto isso pode ser complicado, quanto esse é um assunto de alta complexidade. O ministro Tarcísio encaminhou muito bem essa questão. E mesmo com o ambiente desfavorável, que é tensão na política, a pandemia descontrolada, enfim, uma série de circunstâncias que jogavam contra nesse momento, ele conseguiu ser bem sucedido. Tanto assim, Roberto, que uma das cenas mais marcantes dessa semana é o ministro Tarcísio na Bolsa de Valores, com o martelinho na mão, demolindo uma bancada lá, que é aquela batida que eles dão para dizer que está vendido, né? Está vendido o aeroporto. Entusiasmado que estava pelo ágio recebido. Então serão aí bilhões de reais da iniciativa privada, o melhor dinheiro que existe é esse, concedendo aeroportos importantes, aí inclusos Foz do Iguaçu e também São José dos Pinhais, que é erroneamente identificado como aeroporto de Curitiba, e que em muitas circunstâncias, em rankings seguidos dos últimos anos, esse aeroporto de Pinhais foi eleito o melhor do Brasil. Então, esse grupo que ganhou essas concessões, o Lote Sul, que era o mais atraente, o mais atrativo, ele incluía esses aeroportos já mencionados, mas há outros, Navegantes, Londrina, se eu não me engano, e também aeroportos pequenos, como Bagé, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Esse lote, esse pacote todo, ele foi muito bem desenhado. Porque se você, Roberto, faz um leilão de aeroportos e não coloca esse mix de aeroportos muito rentáveis com aeroportos pouco atrativos do ponto de vista de investimento, esses aeroportos menores não serão adquiridos. Então, foi muito bem pensado isso. É como se privatizássemos aqui a Sanepar. e dividisse em lotes. Tá, um lote ia ter Cascavel, Oeste Paraná, mas ia ter municípios pequenos também, porque Cascavel seria o atrativo e no pacote viriam esses municípios menores com maior rentabilidade para a estatal. É mais ou menos isso que foi feito no leilão aí de aeroportos. Bem sucedido. Agora é aguardar o leilão das rodovias, né, notadamente com atenção especial aqui para o Paraná, que tem o maior lote de todos, com aí mais de 3 mil quilômetros serão leiloados. E se isso vai também trazer competição, vai trazer organizações do exterior, dinheiro, investimento direto, enfim, vai trazer ou não. Mas antes disso tem que resolver aquilo, né, Roberto, que a gente já conversou da outra vez. Há impasses ainda entre o que o ministro propõe e o que a sociedade está aceitando.
Até conversava essa semana com o Divo Grolli, presidente da Copavel, e ele está confiante, ele acha que realmente haverá aí um avanço importante nessa negociação, né? Abre um pouquinho dali, abre um pouquinho de lá e tal, e ajusta algumas diferenças.
Numa determinada ocasião, perguntaram a um ex-presidente americano, norte-americano, se ele gostaria de voltar a presidir o seu país. E, na verdade, é apenas uma suposição, porque não pode, né? Quem já foi não volta. Nos Estados Unidos é assim. E na hipótese que pudesse voltar, ele respondeu assim: não, eu não gostaria de voltar a presidir os Estados Unidos, eu gostaria de presidir o Brasil. Aí perguntar por quê? Porque aqui nos Estados Unidos está tudo feito. Lá tem tudo para fazer ainda.
Os desafios são grandes.
E em grande medida ele se referia a isso das oportunidades que a infraestrutura precária do Brasil oferece nas concessões. Se você passar por rodovias, aeroportos, portos e saneamento básico, olha quanto dinheiro que é possível injetar e depois recuperar, olhando como um investidor, nessa infraestrutura que ainda tem tudo por fazer, né? O marco do saneamento básico, inclusive, aprovado esse ano, ele vai impulsionar esse setor. Vale dizer que 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico adiante de seus imóveis, né?
Vamos falar sobre a vacinação. Nós pudemos acompanhar ontem a retomada, depois de quase uma semana sem a vacina contra a Covid-19. Muita gente procurando. Como que você vem acompanhando esse cenário, onde nós temos números ainda preocupantes e as vacinas que não chegam naquela velocidade que nós gostaríamos?
A gente disse aqui, Roberto, em outra ocasião, e vínhamos fazendo uma campanha pelas redes sociais, para que Cascavel adotasse o que foi feito em São Paulo. São Paulo, as pessoas foram convidadas a levar 1 quilo de alimentos. Quem fosse vacinar, quem fosse receber a vacina, que se pudesse, em um gesto até de retribuição, levar 1 quilo de alimentos para os vulneráveis da pandemia. E isso deu muito certo lá. E a gente trouxe essa ideia para cá, foi acatada pela administração pública e as pessoas já podem, com esse gesto, socorrer muita gente que está vulnerável nesse momento.
Ontem a gente já observava isso.
Olha só. Roberto, se você caminhar por Cascavel, e o pessoal está nos ouvindo aí, está percebendo isso, assim, no visual, sabe, visualmente você já percebe o aumento da pobreza. Você percebe mais morador de rua, você percebe mais gente nos semáforos pedindo ou vendendo alguma coisa. Enfim, você percebe que a economia informal, ela se agigantou em razão, obviamente, dos problemas sociais gerados aí pela pandemia, né? E eu fiz as contas, viu, Roberto? Assim, uma conta muito de padeiro mesmo, sem querer ofender padeiro nenhum, ou do açougueiro, não sei, o pessoal que marcava ali num papelzinho, né? Veja bem, se ainda temos 150 mil pessoas para vacinar em Cascavel, e cada uma delas, numa hipótese, também levasse 1 quilo de alimento apenas, então 150 toneladas, né, Roberto? Olha o efeito que isso dá aí na periferia de Cascavel, nas pessoas mais vulneráveis, e é o momento mesmo de socorrer essas pessoas. Porque nós não estamos perto do fim, né? Na verdade, vai se estender, infelizmente, em razão aí do que você acabou de falar. Ficamos quase uma semana sem vacina, Roberto. Isso é inaceitável. Né? E quanto mais devagar andar esse processo, mais se agrava a situação econômica. Então, as coisas precisam andar juntos e a sociedade tem um papel nisso.
Ponto positivo em relação à vacinação, justamente essa iniciativa, o Jairo lembra muito bem. Nós temos mais 3 minutinhos. Gostaria que você falasse, Jairo, essa semana voltou a ganhar força a criação, a instalação de uma CPI na Câmara de Vereadores de Cascavel, a ausência do Alessio Spínola por um período de 30 dias. Rômulo Quintino assumiu, e se fala na criação de uma CPI Covid-19 aqui em Cascavel, os 38 milhões que vieram do governo federal. Você acha que essa CPI poderá ser instalada?
Tá bom. Da mesma forma que em Brasília está se constituindo uma CPI no Senado para investigar como foi a condução do combate à pandemia pelo governo federal, e isso pode se expandir até para os governos estaduais, eu acredito que quem não deve não teme, e a investigação, né, a princípio, não macula e não pré-julga ninguém. E o papel do legislativo é esse mesmo. O que eu percebo é que o presidente Rômulo Quintino, em exercício, ou interino, não sei como que chama ali, enfim, já foi líder do governo Paranhos, né? na Câmara.
É do partido do prefeito Paranhos agora. E parece que o relacionamento não é dos melhores.
Eu estive acompanhando a inauguração do Restaurante Popular na última sexta-feira, ontem, portanto, e pareciam cordiais as relações, ambos estavam ali naquele evento e tal, mas sabe-se que o vereador Rômulo, ele ficou um pouco ferido num processo aí, já que ele imaginava que era a vez dele ser o presidente da Câmara, e a máquina e o prefeito Paranhos jogaram com o Alessio. Talvez seja ainda, Roberto, resquício desse desentendimento que houve entre essas duas lideranças, que sempre estiveram muito próximas. Agora, eu não acredito que o prefeito Paranhos tenha algo a temer com relação a isso. Pelo que a gente acompanhou da gestão do secretário Tiago, pela transparência que foi dada aos processos, e vale sempre dizer, né? O pessoal está falando, o dinheiro que veio de Brasília. Não, gente. É o dinheiro que foi gerado aqui e foi gerado no Estado, né, que infelizmente centraliza tudo em Brasília, ou seja, remete para lá, para daí eles devolverem para cá. Então, primeiro, é um dinheiro do povo, né? Não é um dinheiro que vem carimbado por político A, B, C ou D, né? E segundo, que ele retorna apenas uma parcela do que foi produzido aqui para que a gente possa atuar em âmbito municipal. É preciso fazer uma reforma nessa área, viu, Roberto? É preciso que as unidades da federação, estados e municípios, fiquem com a maior parte do orçamento. Brasília é obesa, é gorda e gere mal os recursos. E fica mais longe para fiscalizar. Quanto mais perto da população, melhor sempre.
Jair, muito obrigado pela presença, um bom fim de semana e até o próximo sábado.
Igualmente, Roberto, saúde a todos os nossos ouvintes, continuem se cuidando, um abraço a todos, um ótimo fim de semana, até sábado.
Conversamos com o jornalista Jairo Eduardo, editor do jornal Pitoco, editor da revista Pitoco e colunista aqui na CBN Cascavel.